FM Benfica 87,9. E agora está começando o programa Plantão Saúde. Comigo, Marcos Paulo, César Filho e Dr. Luiz Sampaio. Hoje nós vamos falar com você que tem 1000 coisas para fazer, mas só consegue fazer 500. Ou então você que mata um leão por dia e distribui senha para os outros. Vamos falar sobre estresse.
A palavra estresse, na verdade, caracteriza um mecanismo fisiológico do organismo, sem o qual nós nem os outros animais teríamos sobrevivido. No entanto, estresse no mundo moderno é muito diferente do que existia no passado. Resulta do acúmulo de pequenos problemas que se repetem todos os dias e que martelam a nossa consciência e nos trazem consciências terríveis ao nosso organismo. Estamos hoje, mais uma vez, com o Dr. Luiz Sampaio, emergencista, coordenador da emergência do Hospital São Raimundo e fundador do blog Emergência com Café.
E hoje vamos falar um pouquinho sobre o estresse.
Estresse. Como os pequenos problemas do dia a dia, a longo prazo, acabam criando uma situação de estresse, doutor Luiz.
É o seguinte, César, é bom frisar que o estresse, ele tem uma ação psíquica e fisiológica, como você havia mencionado anteriormente. O estresse é sempre quando, e gostaria de deixar aqui um dado para os ouvintes, que 80% das consultas no departamento da emergência estão relacionadas com algum tipo de estresse. Outra coisa que eu gostaria de falar é que mais de 50% dos brasileiros hoje têm algum estresse relacionado dentro da sua, do seu processo de vida, de ação. Tá? O estresse é uma identificação do organismo frente a uma ameaça. Essa ameaça vai desencadear, tá, no cérebro, principalmente na região das amígdalas, uma descarga adrenérgica. Na fase inicial desse estresse, na fase inicial dessa resposta, você vai ter um enfrentamento, tá, do seu problema. Isso numa fase aguda, certo? Temos que ter em conta de que o estresse, propriamente dito, ele não é de todo negativo. Ele é uma forma de proteção do nosso organismo. Aonde, frente a alguma ameaça identificável, seja um problema que você não consegue resolver, seja até uma ameaça física, você tem...
Sobem os níveis de adrenalina?
Sobem inicialmente na fase aguda, certo? Porque nós vamos falar do estresse agudo e do estresse crônico. E depois, principalmente, o crônico, ele vai estar relacionado principalmente com essa coisa de, com essa fase inicial que eu falei, dos 80% das consultas no departamento de emergência. A fase aguda, existe essa descarga adrenérgica, existe uma preparação muscular, existe um enfrentamento, uma preparação física para enfrentar o estresse, certo? Então, assim, só que na fase em que você tem um melhor desempenho, você melhora o seu desempenho, você busca mecanismos de enfrentamento para esse estresse, muitas vezes, se não houver um entendimento, uma forma em que você consiga resolver, esse estresse vai seguir incidindo sobre esse problema vai seguir incidindo sobre você. E o estresse vai passar daquela fase aguda a ser crônico, certo? E já na fase crônica existe a liberação de outro hormônio chamado cortisol, certo? E o cortisol, ele vai estar relacionado com os problemas de saúde, principalmente obesidade, aumento da resistência da insulina, aumento de pressão arterial. Existe também um encurtamento dos telômeros. Os telômeros são braços cromossômicos e com isso você tem uma aceleração do processo de envelhecimento. Então, assim, na fase aguda, o estresse, ele te possibilita enfrentar um problema, seja ele físico ou seja psíquico. Numa fase já mais crônica, com a liberação do cortisol, existe uma diminuição da imunidade, existe um aumento da pressão arterial, existe...
Aumenta a ansiedade?
A ansiedade, porque assim, o que acontece? A depender do seu enfrentamento, da sua válvula de escape, e das condições que você tem psíquicas para enfrentar os problemas, esse estresse, ele pode entrar num ciclo vicioso. O que que acontece? Na primeira fase, você vai ter um ciclo, você identificou a ameaça, você tem essa descarga adrenérgica, você melhora o seu desempenho. Só que mesmo assim, você não tem o controle sobre esse fator estressante. Ele segue incidindo sobre você. Aí você vai passar aquela fase já crônica. Você vai ter um aumento do cortisol, você pode ter um aumento da irritabilidade, vai aumentar a insônia, vai aumentar a ansiedade. Você vai começar a se avaliar, a ter uma análise de como enfrentar isso aí. Muitas vezes você consegue, através da avaliação, melhorar o seu desempenho, outras não. E aí você entra numa situação de começar a analisar que você não tem condições de enfrentar, você é burro, você começa a se menosprezar, e isso piora a irritabilidade, piora a ansiedade, você entra num ciclo vicioso.
Você falou há pouco aí sobre a avaliação, né? Ninguém fica estressado dia para noite, eu não vou dormir e amanheço estressado. Como a gente percebe, como eu, no meu cotidiano, aquele que nos escuta também, começa a perceber o aumento no nível de estresse no organismo. Ou seja, estou em casa e de repente pá.
É porque, como eu falei anteriormente, César, o estresse, ele acontece a partir do momento que o organismo identifica uma ameaça, seja física ou psíquica. Então, frente a essa ameaça, existe uma descarga hormonal. Existe, por exemplo, se você acumula preocupações em um determinado momento, existe uma preocupação maior, existe a perda de um familiar, existe
a falta de dinheiro,
uma conta para pagar que você não consegue lidar. Essa identificação de ameaça, ela vai gerar uma descarga adrenérgica. Só que você não tem um único estresse separado, não existe uma caixinha de para aquele problema. Existe um conjunto, uma panaceia de problemas, onde uns passam a ser mais importantes que os outros, só que existe uma acumulação de problemas, um acúmulo de ameaças, certo? E isso potencializa irritabilidade, ansiedade. Então, assim, é muito fácil, claro, você, muitas vezes, quem é que não passou por um problema, chegou em casa depois de um dia de trabalho, está um pouco irritado, o pessoal diz, vai descansar que você está estressado. Por que que a pessoa associa a irritabilidade ao estresse? Porque ela aprendeu desde pequeno que quem está estressado está irritado, está raivoso, está sem querer conversar com as pessoas. Então tem também a parte do isolamento. Não, hoje eu estou estressado, não quero falar com ninguém, entendeu? Porque tudo me irrita. São coisas relacionadas, são atitudes em diferentes estágios do estresse, tá entendendo?
Doutor. É que eu ia fazer uma pergunta aqui no seguinte: existem pessoas que são mais tranquilas e outras que são mais estressadas do que outra. Isso interfere nesse acúmulo de estresse ou...
É porque assim, existem hábitos diários, sejam alimentares, higiênico-dietéticos e físicos, que servem de vazão para esse estresse que vai incidir sobre você. Então, assim, ou seja, por exemplo, se você tem uma conta para pagar que você não consegue lidar, isso está gerando na sua cabeça uma preocupação, isso passa a ser um estresse. Mas você pratica uma atividade física, você tem uma boa convivência com sua família, você tem um bom tempo de sono. Então, assim, este problema, ele realmente não deixa de ser um problema, mas ele passa a ser mais facilmente maleável, mais facilmente trabalhado. Então, o estresse, ele vai ser mais danoso ou não, independência de o que que você já tem prévio, os seus hábitos de vida diário, como você se desenvolve no meio e a forma como você enfrenta o estresse. Qual é a sua válvula de escape? O que você faz para amenizar? Tem muita gente que procura auxílio farmacológico, outros procuram hábitos tóxicos, outros procuram atividade física. Seja ela uma física aeróbica, ou seja uma meditação. Então, assim, existem, de acordo à sua atividade e a forma de enfrentamento, diferentes situações. Não tem como a gente avaliar de forma única, individual, porque é um conjunto de fatores. Tá entendendo?
Esse tratamento através de remédios, ele existe um limite?
Porque assim, ó, o que que acontece? O auxílio farmacológico, não que ele seja ruim, mas ele já, em algum determinado momento, ele não pode servir de muleta. Ou seja, eu descanso que eu tomo um remedinho e fico calmo, e aí eu não vou fazer uma atividade física, eu não vou tentar dormir melhor, eu não vou tentar lidar, porque às vezes existe uma coisa hoje chamada inteligência emocional. Sim, que é a capacidade que você tem de digerir melhor o problema. E com isso, é como diz o meu pai. Meu pai sempre diz: meu filho, você tem que aprender a fazer do limão a limonada. Por que o limão? Porque o limão é ácido. Se você ficar pensando na parte ácida do limão, você não desfruta da limonada, que é algo, que é uma coisa gostosa de se tomar, você tá entendendo? Então, assim, vai depender muito da forma como você em frente, certo? O auxílio farmacológico, ele é um auxílio a mais, para diminuir a ansiedade, mas ele não atua sobre a questão do estresse propriamente dito.
Ele sozinho não consegue resolver nada.
Ele sozinho não vai resolver, entendeu? Você tem que ter uma mudança de hábitos.
Sim.
E o senhor disse que 80% dos atendimentos nas emergências são causados pelo estresse, né?
Eles têm uma relação direta ou indireta com o estresse. Por quê? Porque aquele ciclo vicioso que eu falei inicialmente, a respeito de que você já numa fase crônica, você tem uma liberação de cortisol, você com cortisol, você aumenta a resistência à insulina, você aumenta a pressão arterial, você acelera o processo de envelhecimento, você tem insônia, certo? Então, se o cidadão já é coronariopata, ou seja, se ele tem algum problema cardíaco, certo? E ele tem ele tem a percepção de uma ameaça, entra em estado de estresse, ele não consegue lidar com isso, aumenta a pressão, piora a questão cardíaca. E ele vai parar onde? Na emergência.
Em cima disso, assim, a comunidade médica, ela já encara o estresse como uma doença?
É porque ele não é propriamente dito, eu não tenho como enquadrar ele propriamente dito, assim, dentro de uma única entidade, tá certo? Porque o estresse, ele é um problema, é um problema de saúde pública, inclusive, certo? Porque ele é hoje uma pandemia. Quem é que hoje, frente a alguma situação X de ameaça, não tem uma descargazinha adrenérgica e com isso acaba piorando o seu estado de saúde, entendeu? Seja o trânsito, seja uma conta para pagar, seja um atraso no trabalho, seja uma carga a mais, entendeu? Tem aquele exemplo clássico, porque assim, uma coisa que é importante relacionar a isso que você me perguntou, Jair, é cansaço físico não é igual a estresse. Às vezes você está cansado fisicamente, mas a sua mente está tranquila. E você sabe que se você tiver um descanso ali, tiver um relaxamento, uma hora de sono, duas, você descansa fisicamente. Por isso que dizem que o cansaço mental, ele é pior. Não é propriamente dito pior, o problema é que ele desencadeia uma série de reações químicas que podem piorar o estado de saúde das pessoas. Entendeu?
Seu Luiz, eu tenho uma pergunta aqui do Caio César, que está lá na aldeota. Aí ele pergunta: o que provoca mais estresse? Preocupar-se com antecedência ou deixar tudo para a última hora?
É que preocupar com antecedência...
Não morrer de véspera.
Não deixa de ser uma situação de ansiedade, né? O ansioso, ele sofre por antecipação. Mas, ao mesmo tempo, ele se programa frente a um problema. Só que essa programação com prévia, ela não pode ser um fator desencadeante de um processo psíquico que te dê prejuízo à saúde. A ansiedade, ela pode te fazer comer mais, ela pode fazer você ingerir mais medicamentos, ela pode fazer você ter hábitos tóxicos. Principalmente, muita gente hoje usa o estresse como desculpa para ir beber, por exemplo. Usa o álcool como uma muleta. Não, hoje eu estou estressado, eu preciso
tomar uma.
Entendeu? Então, assim, o estresse já vai ter prejuízos para o organismo. Se você associar um hábito tóxico, tá? Eu não estou falando de consumo de entorpecentes ilegais. Estou falando do álcool, que é uma droga que é comercializada. Mas ela também tem problemas. Ela passa a ser danosa à saúde. Tá entendendo?
O estresse, ele gera mais estresse? Por exemplo, você fica estressado e você acaba ficando com insônia, tem dores de cabeça, e o estresse acaba gerando mais estresse ainda?
O estresse, ele tem um gráfico, digamos assim, da fase aguda e crônica. Tá? Esse gráfico, ele é muito interessante, porque é o seguinte, é tipo assim, é uma relação desempenho versus estresse. Na fase inicial do estresse, o seu desempenho vai melhorar. Por quê? Porque você vai ter uma descarga adrenérgica, você vai ter por exemplo, bota um leão correr atrás de você. Na fase inicial, você vai correr com muita velocidade, porque tem uma descarga adrenérgica.
Com estímulo, né? Com incentivo, né?
O incentivo de correr. Mas vai chegar um determinado momento que fisicamente você vai cansar e mentalmente você vai cansar, porque todo o tempo você correndo, olhar o leão correr atrás de você, passa aquela fase aguda, o seu desempenho começa a cair. À medida que o seu desempenho começa a cair, que você começa a ficar cansado, que você começa a ficar desatencioso, que você fica mais irritado, que você perde o sono, você perde em rendimento, essa fase, o estresse já está te causando um prejuízo crasso. Certo? Não deixe chegar neste momento para pedir ajuda. Você identificou um problema, não conseguiu lidar com ele, procure um auxílio profissional, uma forma de você lidar, certo? O Bruce Lee dizia uma coisa muito interessante que pode se adequar ao tema de hoje, que não é o estímulo que vai te causar o problema, é como você reage frente a esse estímulo. Então, o estresse, você tem que buscar uma forma de digerir, de dissipar ele, para que ele não te cause prejuízos. Entendeu? Essa reação que você tem frente a uma ameaça, ela não pode te causar prejuízos para a saúde. Se tu não está lidando bem com um fator estressante, uma situação que te ameaça o teu dia a dia, você procura um auxílio, procura um amigo, procura um profissional que possa te dar conselhos, que possa te ajudar na questão da inteligência emocional, entendeu? Porque a sua esposa em casa não tem culpa de que você teve um dia difícil, você desencadear nela uma atitude irritável e estressar ela também, entendeu? Porque aí vão ser dois estressados dentro de casa, vão ser duas pessoas
com problemas. E às vezes ela teve um dia difícil também.
E às vezes também ela pode ter tido um dia difícil. Como a gente falou anteriormente, isso aí pode pioram os relacionamentos, gera estresse também nos filhos. Veja só como o efeito dominó, isso aí acaba tendo um prejuízo familiar. E quantos desses não vão bater as portas da emergência com a pressão alta, com dor no peito, com taquicardia?
Eu já vou fazer uma pergunta para o Dr. Sampaio. O cidadão, ele tem colégio do menino para pagar, ele tem o aluguel, ele tem o condomínio, ele tem o telefone, o emprego dele não está bom, ele ganha menos do que ele gasta, aí ele chega em casa, a mulher está estressada porque ela tem um dia difícil, cuidou dos meninos, coisa e tal. Qual é a solução para esse sujeito lidar com o estresse da vida dele?
Jair, é muito interessante a sua pergunta, porque acredito que seja a realidade avassaladora no Brasil afora. Mas é o seguinte, eu sugiro que, no caso, numa situação semelhante, é o seguinte, eu aprendi um ditado com um paciente uma vez, disse: doutor, o que não tem remédio, remediado está. Ou seja, se você tem um problema do qual você não está conseguindo, que não tem solução, então não adianta você queimar a pestana em cima desse problema, porque ele vai só te gerar mais ansiedade e estresse. Se o problema é contas, aí você tem que se reorganizar financeiramente, você tem que procurar um auxílio profissional para que te ajude a lidar com esse estresse, já que você não consegue ter esse enfrentamento, certo? É uma pessoa para conversar, um amigo. Porque assim, contas para pagar e problemas, hoje, quem não tem?
Né?
Quem,
né?
Quem não tem uma pendência, um probleminha, algo que não está lidando, um fator que te gere ansiedade e com isso aumente o seu estresse, certo? Agora, o que, que eu digo para esse cidadão? Não adianta ele brigar com a mulher, não adianta ele piorar a vida dos filhos, porque ele vai gerar estresse também nas crianças. A mulher fica mais irritada, as crianças ficam mais irritáveis, com isso cai o desempenho na escola, com isso ele cai mais o seu desempenho no trabalho, ele perde energia e ele não tem como ir atrás de melhores recursos para poder gerir sua vida financeira. Então, assim, diante de uma situação difícil, diante de uma situação que lhe parece não ter como lidar com ela, procure ajuda. Isso aí vai lhe beneficiar. Às vezes, um desabafo, às vezes, um auxílio profissional, ele passa a ser fundamental. Se você não está lidando com o problema, divida ele com outra pessoa. Pode ser mais benéfico.
Às vezes a gente está mergulhado no problema e não consegue ver solução nenhuma, né?
E é isso que é importante, a opinião de outra pessoa. Porque quem está de fora está te observando, está vendo como tu está lidando com esse problema. Às vezes a solução está na sua frente e você não está se dando conta, porque você, a sua cabeça está preocupada em querer sair, tomar uma às vezes decisões, toma decisões de forma errada, porque você não está se auto-observando. A gente observa de fora, observa com mais perspicácia e pode te dar, às vezes, bons conselhos.
É o famoso enxergar fora da caixa.
Esse é o famoso enxergar fora da caixa.
E mudando de coisa, estamos falando sobre as crianças. Como é que identifica o estresse nas crianças e o que pode ocasionar esse estresse nelas?
Como eu disse, dependendo do estágio em que a criança se encontre, seja fase aguda ou crônica, você vai ver uma criança, ela pode começar a ficar irritada, ansiosa, comendo em grandes quantidades, cai o desempenho na escola, passa a ter uma noite de sono, urina na cama, tem dificuldade para dormir, certo? Qualidade do sono cai, tá? Então, assim, é necessário fazer a avaliação, é necessário identificar o mais precoce possível, porque o prejuízo é muito grande para toda a família.
Qual é o profissional que está mais bem preparado para fazer esse atendimento?
Olha, seja um psiquiatra ou um psicólogo, ou uma pessoa em que você confie, porque às vezes você tem um profissional muito qualificado, muito gabaritado, mas até você ter confiança nessa pessoa para você contar um problema que está te gerando estresse, é um pouco mais difícil do que se você tem um amigo mais próximo. Você diz: rapaz, você tem um tempo aí para me ajudar? Eu queria te contar uma coisa, está acontecendo isso. O que você acha? Entendeu? Porque, assim, uma coisa que às vezes a gente, numa consulta, principalmente no nosso caso que a gente trabalha com emergência, às vezes o paciente te esconde coisas que poderiam, se fossem ditas, auxiliar ele a sair do problema. E ele às vezes não te conta por vergonha, por não te conhecer direito, às vezes por achar que você não vai resolver o problema, mas aí ele está ali porque ele já não encontrou outra solução. Então, assim, um profissional mais gabaritado, um psicólogo, um psiquiatra, mas também tem que ter em conta as pessoas que você tem confiança. Por quê? Porque até você adquirir, às vezes um problema é um problema conjugal, que você não está lidando, às vezes é um problema extraconjugal que você não está lidando. E você tem vergonha de chegar para uma pessoa estranha, propriamente dita, entre aspas, né? Porque você está vendo pela primeira vez aquele médico ou pela primeira vez aquele psicólogo, você não vai se abrir corretamente. E com isso você não vai sair do problema.
É, você vai ter que achar alguém que faça você refletir sobre o que está acontecendo, né?
É, assim, hoje, medidas de enfrentamento do estresse, atividade física é fundamental. Não só pela liberação de endorfina, senão pela ação benéfica da atividade física ao organismo, tá? E também as meditações. Ah, eu não gosto de academia. E aí, como é que eu faço? Faz um yoga, medita, faz uma atividade. Tem gente que... Eu tô estressado, eu vou à praia. Também vá em áreas de lazer, faça uma higiene mental, tá? Vá numa pescaria, vá fazer uma... Sai daquele nicho, daquele círculo vicioso que está te maltratando. Se abstenha um pouco. É, ninguém é insubstituível. Às vezes a gente pensa, não, se eu deixar o trabalho agora, se eu sair agora, tudo depende de mim. Não, esqueça isso. Ninguém é insubstituível. Hoje, as pessoas morrem e são facilmente substituídas por outras profissionalmente. Então, assim, a gente tem que parar de pensar também que a gente é único e exclusivo e que sem a gente as coisas não andam. Não pode ter esse pensamento. Isso aí piora esse senso de responsabilidade que você acha que tudo recai sobre você. Isso aí só piora o estresse sobre você.
É, e o estresse desencadeia várias outras doenças no organismo, né? Eu vou voltar aqui àquela questão do álcool, em relação ao álcool, o estresse e o álcool. A terapia de Bar funciona?
Rapaz, é porque assim, ó. Não, jamais farei apologia ao uso indiscriminado de bebida alcoólica, não é isso. Mas é que o ambiente, às vezes, é onde você encontra um amigo que você pode externar com ele e dividir um problema. Então, assim, não adianta eu dizer aqui, olha, é proibido ir no bar. Não é isso. É que ali, em convivência com seus amigos, você relaxa, você fala um pouco de outros assuntos que não sejam o seu trabalho, certo? E com isso pode te ajudar a externar, a dissipar esse estresse, certo?
Ou seja, vá, converse, bata papo, tome um refrigerante, um suco.
Um suco, melhor um suco.
É, e assim, doutor, a sua profissão que é emergencista, né?
Uhum.
É tipo, ela é muito estressante, porque a única ideia que eu tenho de emergência é o que eu vejo em séries. Eu acho que ela é um pouco exagerada.
Não, assim, realmente, principalmente assim, eu vou te dizer, quando eu escolhi emergência, eu escolhi porque eu gosto do paciente grave. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de paciente. Então, assim, hoje o médico, para escolher essa especialidade, ele tem que se identificar com ela primeiro. Entendeu? Como alguém se identifica, por exemplo, com psiquiatria, com ginecologia.
Uhum.
Você passa em algum determinado momento durante sua formação por aquele estágio e aí você diz, caramba, eu gosto disso aqui. Eu me identifico com isso aqui. Então, assim, realmente é um ambiente estressante, mas não tem no mundo dinheiro que pague ou bens que paguem você conseguir restituir a vida de uma pessoa. E no departamento de emergência, você dá um atendimento correto, você vê a evolução de forma instantânea, rápida, daquelas pessoas que, se não tivessem, talvez, o auxílio naquele determinado momento, poderiam ter morrido. Então, assim, a cada nova vida que você traz, a cada pessoa que você melhora as condições dela, isso aí é confortante, é uma sensação que você não tem, assim, se libera. É uma sensação de bem-estar. Você se sente bem quando você chama para...
Muita adrenalina no ambiente da emergência.
É bastante adrenalina. Assim, o emergencista, ele gosta de adrenalina. Ele trabalha com a gente trabalha... Eu não sei qual é o paciente que vai entrar naquela porta.
É sempre uma incógnita.
É sempre uma incógnita. E então isso me faz gostar, porque me faz raciocinar rápido, eu tenho que tomar decisões em tempo real e eu tenho como trazer as pessoas, na grande maioria, de volta. Isso aí é uma sensação de felicidade, de coisa que eu não tenho como descrever para vocês.
Você descreveu a emergência como um ambiente de bastante adrenalina. E é uma especialidade nova, recente.
No Brasil ela é nova, né? No Brasil ela foi validada como especialidade, reconhecida pelo CFM e cadastrada na Associação Médica Brasileira, na AMB. Mas países como Estados Unidos, desde a década de 70, já é uma realidade. Então assim, na Europa também. Então, assim, a medicina de emergência ela surge com a necessidade do atendimento do paciente crítico, né, nos campos de guerra. Né? Você tem que prestar aquele primeiro atendimento, senão a pessoa vai morrer.
Além da profissão de médico emergencista, quais outras profissões você pode elencar que lida diariamente com o estresse? Olha, ou que são mais estressantes?
Eu acho que toda profissão, se você não souber corretamente que é lidar com o problema que ela te coloca na mão, seja professor, você lida com a população, seja um advogado, seja um próprio atendente, você lida com o público. Então você lida com diferentes tipos de pessoas, em diferentes estágios de estresse, em diferentes estágios de ansiedade, e às vezes as pessoas têm problemas que elas não vão te revelar e elas te tratam de alguma forma determinada. E aquilo parece ser uma afronta. Mas às vezes a gente não sabe se aquela pessoa está passando por um momento difícil, por uma situação complexa. Então, assim, dizer para você qual seria a profissão ideal, eu acho que essa profissão não existe. A profissão ideal é aquela que você se identifica, que você se sinta bem, que você possa fazer algo pelo próximo e que não maltrate ninguém, entendeu? Que aquilo que você faz aquilo que você faz por realmente que você ame, que você goste.
Eu posso relacionar o meu nível de estresse com as escolhas que eu faço para a vida?
Existe uma situação direta com isso. Né? A gente, como diz o outro, a escolha, ela é uma escolha. Mas a partir do momento que você escolhe, tem uma consequência. Então, você tem de forma... você pode escolher ser professor, mas o estresse vem no pacote. É que nem o cidadão conhece uma moça, ele vai querer se casar com ela, só que no pacote vem irmão, sogra, sogro.
Tem os agregados.
Então, assim, não tem como você tirar uma coisa da outra, independer. Então, é você saber lidar com as adversidades. Lidar com o estresse hoje é você ter a inteligência emocional de entender que você tem um problema e da melhor forma com que você pode resolver esse problema, é que ele não possa te causar um problema de saúde.
Hoje, muitas pessoas têm buscado uma melhor qualidade de vida, buscado profissões que se alinhem àquilo que gosta, àquilo que pensam. Que conselho você dá para que nós, no dia a dia, evitemos um acúmulo de problemas e evitemos o estresse?
Olha, ter uma vida saudável...
Alimentação passa por aí.
Alimentação, certo? Uma alimentação menos tóxica, certo? Atividade física, seja ter uma boa higiene mental...
A atividade física não é correr para matar o leão por dia, não, né?
Não é correr. Às vezes, atividades em grupo, uma atividade de dança, academia, uma yoga, coisas que você sinta prazer. Não adianta, não. Você vai lá no profissional e diz, não, agora você vai ter que ir pra academia. Aí tu pensa, pô, eu detesto ir pra academia. Então aquilo ali passa a ser um outro estresse na sua vida. Não acumule estresse. Então você procure cada um vai ter a sua forma de enfrentar os problemas.
Esse higiene mental que você fala é se distanciar de tudo que lhe causa estresse?
Não é só isso, é você ter uma atividade cultural, vai num cinema, vai num teatro, vai uma viagem se for possível, ou aqui mesmo, na beira-mar, dar uma caminhada, tomar uma aguinha de coco, olhar pro nada. Isso aí já ajuda a sair um pouco desse meio tóxico que a gente vive. Porque a gente começou a ficar estressado à medida que começaram a surgir principalmente as cidades, né? Essa selva de pedras, ela vem no pacote com o choque de ideias, choque de convivência, agregação. Porque antigamente existiam as aldeias, né? E não tinha tanto... Com as polis, com as cidades, vem trânsito, vem construções...
Vem multa.
Vem poluições... Vem adequações de comidas não saudáveis, vem uma série de problemas que hoje são inevitáveis. Aí você, então não quero morar. Não, não é isso. Não é questão de que porque você mora numa cidade você é estressado, mas serviu em um determinado momento para acelerar o processo.
O cidadão que mora lá no sertão tem uma qualidade de vida muito diferente da nossa. Tem menos estresse?
Ele vive menos estressado. Ele vive muito menos estressado. Só que ele tem os problemas que são inerentes à sua vontade relacionados a viver no campo, né? A dificuldade do acesso à saúde, a dificuldade, às vezes, do acesso à educação. Então, assim, por isso que eu digo, não existe vida perfeita. A vida perfeita é aquela que você se sente bem.
O estresse está em todo lugar.
Em todos os lugares.
É, e a gente vive também uma sociedade que o filho tem que estar numa escola boa, o carro tem que ser um carro mais novo... Você tem que sair num lugar que seja tem uma comida mais cara. Então parece que a sociedade te obriga a ter um padrão de vida elevado que vai fazer você trabalhar mais para ter mais dinheiro para gastar. Só que daí você vai trabalhando, não tem tempo de se divertir. Isso aí cada vez vira um ciclo vicioso, né?
Com certeza, Jair. Isso é muito importante isso que você disse, porque assim as cobranças. Como tem uma frase que outro dia eu estava vendo que eu achei interessante que se adequa a isso que você disse. As pessoas vão te julgar de qualquer forma, você sendo o que elas querem ou não. Então seja o que você quer ser. Você vai ser menos infeliz. Porque você fazendo a vida de acordo ao juízo alheio, você se submete para suprir, às vezes, a vontade alheia e não a sua vontade.
E nunca vai suprir a vontade alheia, né?
Nunca vai.
É difícil, né?
É muito difícil.
Bem, a gente vai chegando ao fim de mais um programa Plantão Saúde. Queria agradecer aqui mais uma vez ao Dr. Luiz Sampaio. E cada dia mais a gente vai se transformando o nosso Plantão Saúde no bate-papo. Quero convidar os ouvintes também para nos acompanhar nas redes sociais. O nosso próximo programa vai falar de um tema bastante interessante também, que é a questão dos suplementos, né? Quando e como utilizar essa massa aí.
E evitar o uso indevido dos suplementos, isso aí também vai ser tocado, né?
Beleza, é isso aí, pessoal. Vamos chegando a mais um final do programa Plantão Saúde. Foi um prazer ter estado com vocês. O que ficou para mim é o seguinte: se você tem um problema que você não pode resolver, não se preocupe. Se pode resolver, também não se preocupe.